Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: tem economistas mentindo para você. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, nos últimos dias, vários economistas progressistas, de esquerda até marxistas, dando entrevistas, têm reforçado uma mentira que é muito forte, que é a mentira de que o ajuste fiscal tocado pelo governo Lula 3, operado por Fernando Haddad, é um ajuste fiscal que foca na receita e não na despesa. Vamos explicar isso aqui de maneira didática. A primeira coisa é um preâmbulo que é muito importante, um começo de conversa que é muito importante. Existe, grosso modo, dois tipos de orçamento na União. Existe o gasto financeiro do Estado, que é o gasto basicamente com juros e serviços da dívida pública. Esse gasto financeiro do Estado, em 2023, com juros da dívida pública, o Estado brasileiro pagou aos detentores de títulos da dívida mais de 700 bilhões de reais. Coloca na tela, Maxwell, por favor, 700 bilhões. 700 bilhões de reais, gente, é suficiente para acabar com todo o déficit de moradia no Brasil, ou, por exemplo, universalizar a escola digna ou creche pública para todas as crianças do país, né? O novo teto de gastos, assim como o teto de gastos do Temer, não toca nos gastos primários, não toca nos gastos financeiros do Estado. O gasto financeiro com juros e serviço à dívida pública está fora do teto de gastos. Isso é muito importante. Essa é uma premissa fundamental da arquitetura institucional do neoliberalismo, né? Você controla o gasto primário, que já vou explicar de novo, já expliquei em vários vídeos do canal, mas explico quantas vezes for necessário. Você controla o gasto primário e deixa livre o gasto financeiro do Estado para servar, para manter de bucho cheio, para manter bilionário os rentistas do Brasil e de fora, né, do país. O segundo grande orçamento do Estado é o gasto primário do Estado. O que é gasto primário? Gasto primário é o gasto com tudo, com saúde, com educação, com cultura, com lazer, com segurança, com preservação ambiental, com infraestrutura, funcionalismo público, aposentadoria, tudo que você imaginar está dentro da rúbrica gasto primário. O novo teto de gastos, ele incide, ele controla, ele regula o gasto primário e deixa livre o gasto financeiro. Aí, tem economista mentindo para vocês, dizendo que o teto de gastos do Temer congelava, em termos reais, o investimento público do gasto primário. Então, o teto de gastos do Fernando Haddad, que na verdade é do Lula, permite um crescimento do gasto primário e aí, portanto, ele não está baseado num ajuste na despesa, mas sim na receita. Ou seja, a lógica é, para o Estado gastar mais, dizem esses economistas, ele precisa arrecadar mais. Para arrecadar mais, é necessário enfrentar as distorções do sistema tributário brasileiro, rever isenções, rever o gasto tributário do Estado, né, que é o Estado deixando de arrecadar, deixando de cobrar impostos ou reduzindo alíquotas por um período de tempo. Então, arranjando o sistema tributário brasileiro e as exceções que foram criadas nos últimos anos, vai aumentar a arrecadação e assim aumentar o gasto público. Inclusive, foi muito divulgado e compartilhado por setores da mídia progressista que a arrecadação em janeiro foi recorde. Então, tá tudo indo bem e não vai ter corte de gastos, porque o ministro Fernando Haddad está focado em aumentar a arrecadação e não cortar despesas. Vamos mostrar aqui como isso é mentira. Eu trouxe para conversar com vocês dois textos do professor, do economista Pedro Paulo Bastos. Esse primeiro texto, inclusive, eu já fiz vídeo no canal sobre esse texto. Não há alternativa. Eu coloquei como título Não há alternativa ao neoliberalismo. Depois vejam esse vídeo. E aí, o que é que o professor Pedro diz aqui? Como escrevi em abril, já a gente vai olhar esse texto, inclusive, que ele cita. A versão final do arcabouço fiscal já colocava em risco o crescimento econômico, a agenda social do governo Lula, como a regra de crescimento real do salário mínimo, as leis que prevêem a elevação do gasto público em saúde e educação, para não falar dos investimentos transversais exigidos pela mudança climática. Afinal, gastos previdenciários, educacionais e em saúde têm um peso muito significativo no orçamento federal e tendem a crescer pelo menos na mesma taxa de crescimento das receitas tributárias, esmagando outras despesas caso o conjunto delas só possa crescer uma taxa pelo menos 30% inferior ao crescimento das receitas. Aí aqui vem a parte central. O arcabouço tampouco é anticíclico. O que é que é anticíclico? É a ideia de que quando a economia estiver em baixa, aumenta-se o investimento público do Estado, ou seja, ele vai num ciclo contrário, a economia está em baixa, o Estado aumenta o gasto para compensar os efeitos de desaceleração e, consequentemente, reaquecer a economia. Isso em termos mais fáceis de entender, mais leigos, para assim dizer. Pois a despesa pública não compensa a desaceleração da demanda privada e sim a acompanha, gerando uma espiral descendente sempre que o PIB desacelerar, desde 3,57% até 0,8%. O fato, presta atenção aqui, gente, o fato de que o piso mínimo para o crescimento das despesas é de 0,6%. É insuficiente para impedir a prociclidade, pois uma desaceleração cíclica não se inicia apenas quando o PIB passa a crescer abaixo de 0,8%. Aí aqui chega no ponto central, né? A proposta do arcabouço, que eu chamo de novo teto de gastos, já determinava implicitamente que o gasto público cresceria abaixo do crescimento econômico, reduzindo o tamanho do Estado no PIB à medida que a despesa pública primária crescesse no máximo 70% da variação da receita tributária. Vamos traduzir isso aqui para vocês. Vou até abrir a tela já e eu volto para os textos. Há duas métricas fundamentais do novo teto de gastos. Primeiro, de que o Estado vai gastar só 70% do arrecadado no ano anterior. Ou seja, necessariamente 30% do arrecadado não vai ser gasto, vai sobrar, né? Sobrar, entre aspas. Isso significa que o Estado não pode nunca, por exemplo, gastar, tomando a variação, 80% do arrecadado no anterior, 90%, 95%, 100%, ou entrar em déficit, gastar mais do que arrecada. Isso significa diminuir o tamanho do Estado na economia. Só que aí a gente poderia argumentar que, nesse caso, preste bem atenção, nesse caso, mesmo com essa regra que o Estado só vai poder gastar até 70% do arrecadado no ano anterior, se as receitas crescessem muito, se o Brasil fizesse uma reforma tributária ultra progressiva, taxando pra caramba lucros e dividendos, o agronegócio, exportação de commodities, heranças, operações financeiras e tal, aí a gente poderia conversar de que o aumento da arrecadação turbinaria o gasto público. Só que, ao lado dessa regra que o Estado só pode gastar até 70% do arrecadado no ano anterior, tem uma segunda regra, que é junto a só pode gastar até 70% do arrecadado nos últimos 12 meses, no ano anterior, esse gasto também tem que ficar numa banda, que é o mínimo 0,6%, o piso e o teto 2,5%. Ou seja, o que que isso significa? Mesmo que você arrecadar muito, 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 o gasto não vai poder superar 2,5% do PIB. O que é que isso significa na prática? Aí a gente volta aqui para um outro texto do professor Pedro Paulo, que é Quatro Tetos e um Funeral, que foi publicado no Jornal dos Economistas. E esse texto diz o seguinte, eu tô aqui na página 9, né? E aí, inclusive, leia um texto inteiro que é muito importante. Taxa de crescimento da receita e do gasto público em FHC e Lula, média anual. Aí o professor Pedro Paulo vai citando aqui, né? Receita total, despesa com pessoal, benefícios sociais, subsídios e investimento. Dando uma tabela aqui do que foi a política de Lula e FHC. Aí aqui ele chega no ponto central. Nada disso seria possível, nada disso o quê? Os investimentos feitos pelo governo Lula e pelo governo FHC. Seria possível se o NAF, o novo teto de gastos, vigorasse nos primeiros governos de Lula, quando a despesa pública cresceu 5,3%. Preste atenção, gente. Hoje, o teto para o crescimento da despesa pública, no melhor dos cenários, tudo dando certo, é 2,5%. A média de crescimento da despesa pública do governo Lula 1 e 2 foi 5,3%. Né? Mais que o dobro do teto do novo teto de gastos. Como é que isso não é ajuste no gasto? Como é que isso não é redução do gasto público? Como é que isso não é redução do tamanho do Estado? Agora veja, preste bem atenção que a coisa é mais dramática ainda. Enquanto os benefícios sociais cresceram 6,6%, o investimento público 8,5%. 20%, puxando o investimento privado. Aliás, mesmo durante o segundo mandato de FHC, quando a economia brasileira sofreu uma escassez de dólares e o governo brasileiro celebrou 3 acordos com o FMI, a despesa pública cresceu 4,5%, ou seja, 80% mais do que o permitido pelo novo teto de gasto. Gente, isso significa um nível de crescimento abaixo do gasto público, abaixo do governo FHC. Gente, como é que isso não é ajuste no gasto se está prevendo um crescimento público abaixo do que foi a média de FHC? FHC, que é neoliberal, destruiu o país. Lembra? Lembra disso? Pois bem, né? Vamos lá. O Davi De Cache, economista, fez um cálculo mostrando que se o novo teto de gastos estivesse vigorando, ou seja, estivesse valendo de 2003 até agora, ele teria retirado de gasto público 8 trilhões de reais. Veja, você não ouviu errado. É esse o valor mesmo. 8 trilhões de reais de 2003 até agora. Se tivesse valendo nesse tempo todo o novo teto de gastos, teríamos a menos de gasto público 8 trilhões de reais, com T de tapioca. E só para vocês terem uma ideia, o PIB brasileiro é mais ou menos 2,7 trilhões. Ou seja, a gente está falando de mais de 3 vezes o PIB brasileiro. Então, assim, o novo teto de gastos visa explicitamente reduzir ano após ano o tamanho do Estado. Reduzir ano após ano o peso do investimento público na economia. Reduzir ano após ano o papel das políticas públicas na sociedade brasileira. O próprio Haddad, inclusive, falou isso diretamente. Gravei um vídeo no canal analisando uma audiência pública não, na real, uma conversa do ministro com os deputados no Congresso Nacional, em que a deputada Fernanda Mecchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, questiona diretamente Fernando Haddad sobre o novo teto de gastos, e ele diz que não é papel agora repetir o protagonismo do investimento público no ciclo econômico como aconteceu no governo Lula 1 e 2, principalmente no governo Lula 2, que agora é o papel do investimento privado e que tem que criar as condições para o investimento privado ser o guia do ciclo econômico. Ou seja, o ministro já declarou abertamente de que o papel do novo teto de gastos é reduzir paulatinamente o tamanho do Estado na economia e dar uma primazia para o mercado privado, para o investimento privado. Quem falou foi o ministro. Aí algumas pessoas falam assim: ah, não, mas aí o novo teto de gastos não é um ajuste no gasto público e sim na receita, porque tem um piso para o crescimento do gasto público de 0,6%. Então, todo ano, no mínimo, o gasto público vai crescer 0,6%. Isso está próximo do crescimento populacional. Aí não se reduz o papel do investimento público na economia. Veja, isso é parcialmente mentira por 2 aspectos. Tem um primeiro aspecto que eu não vou explicar muito nesse vídeo, eu vou deixar para um outro vídeo, que é: até esse piso de 0,6% de crescimento do gasto público ao ano está ameaçado, dado a meta de déficit zero e o nível de arrecadação. Então, assim, é falso que se a arrecadação crescer muito, o governo vai aumentar o investimento público. Isso não é verdade, porque esse investimento público está constrangido pela métrica de gasto de até 70% do arrecadado no ano anterior, numa banda que vai de 0,6% a 2,5%. Mas se a arrecadação cair, o gasto público cai, percebe? Então, assim, nem esse piso está garantido, de 0,6%. Isso por um lado. Agora vem a segunda questão, que é um crescimento de 0,6%, né? Acima da inflação. Veja, a inflação geral, ela é medida, como o próprio nome diz, de acordo com um cálculo matemático que leva em conta as diversas inflações setoriais. Então, por exemplo, você fala assim: ah, vai ter um crescimento todo ano de 0,6% do gasto público primário, né? Isso é suficiente? Não necessariamente, porque, por exemplo, a inflação na saúde, em média, sempre é maior que a inflação de maneira geral. Por quê? Porque boa parte do complexo industrial da saúde brasileira é desnacionalizado. A gente depende de importação de máquinas, equipamentos, de fármacos, de tecnologia de fora. pagando em dólar, o que está sujeito à variação de câmbio, o que está sujeito a controle de preços de empresas internacionais. Então, por ano, o Brasil tem em média 20 bilhões de déficit comercial na saúde, 20 bilhões de dólares, que dá mais ou menos 100 bilhões de reais. Então, vamos imaginar, por exemplo, que no ano de 2024, a inflação da saúde, ou seja, o aumento do custo na saúde, o aumento do preço para manter funcionando o SUS, por exemplo, no Brasil, seja de 15%. Por variações cambiais, por variação de preço dos materiais que a gente importa para manter a dinâmica do sistema de saúde no Brasil e por aí vai. Como o novo teto de gastos tem um limite muito estreito de crescimento do gasto público, provavelmente a gente não vai conseguir suprir a variação inflacionária do setor da saúde, dado que, como o crescimento do gasto público é muito pequeno, se você decide cobrir o crescimento do custo, por exemplo, da saúde, você vai descobrir outras áreas, né? Porque o novo teto de gastos, objetivamente, ele cria um cobertor curto. Então, assim, você tem inflações setoriais de que, na prática, a gente vai ter perdas orçamentárias objetivas em vários setores. A gente vai ter deteriorização de infraestrutura, de investimento, que não vai dar para cobrir. Percebe? Dado que, inclusive, não está inscrito na política do governo Lula de maneira séria, sistemática e profunda um processo de reversão da desnacionalização e reprimarização da economia brasileira. Então, a tendência de cada vez mais depender de importação em setores estratégicos como saúde, como combustíveis, como máquinas e equipamentos e por aí vai crescer. Então, assim, mas aí vai cobrir. Não vai cobrir. Prova disso, inclusive, é que já tem vários e vários problemas, porque esse é o primeiro ano que está valendo o novo teto de gastos. Ele não valia para 2023. Então, por exemplo, esse ano, o orçamento das universidades federais sofreu um corte de 310 milhões de reais. A UFBA, a Universidade Federal da Bahia, soltou uma nota dizendo que, ó, a situação orçamentária da universidade é calamitosa. A universidade pode não conseguir terminar o ano. A UFRJ fala a mesma coisa. E várias universidades estão reclamando. A gente já viu, por exemplo, que esse ano teve greve de trabalhadores e trabalhadoras do IBAMA e do ICMBio, que não tem reajuste. O governo federal não quer dar reajuste para o funcionalismo público federal, com exceção de policiais federais e policiais rodoviários federais. Esse ano teve aumento do salário mínimo, sim, mas, por exemplo, como mostra o professor Pedro Paulo, a política de valorização do salário mínimo é incompatível com o novo teto de gastos no médio e longo prazo. O governo Lula já anunciou várias vezes que vai atacar os mínimos condicionais da saúde e da educação para reduzir, gente, o gasto público em saúde e educação. Tá anunciado, tá decretado, tá falado pelo governo Lula várias e várias vezes. Então, assim, é mentira que o ajuste fiscal comandado pelo governo Lula 3, materializado no novo teto de gastos, não é um ajuste no gasto, só na receita. Isso é mentira, estão mentindo pra você. Alguém pode dizer assim: ah, Jones, é um ajuste um pouco menor que o do governo Temer. Aí a gente tem que ver, inclusive, no longo prazo. Porque, por exemplo, o teto de gastos do Temer foi furado várias vezes porque tinham exceções no teto de gastos do Temer. No novo teto de gastos do Fernando Haddad e do Lula não tem exceções. Então a gente vai ter que ver na prática se vai ser realmente menos austericida. Mas o fato é que é um ajuste fiscal, como todo ajuste fiscal, no gasto público. Não é só um ajuste nas receitas. Tudo bem que o Haddad vem com um discurso de melhorar a arrecadação, de combater a sonegação, tudo certo, zero problema. Agora saiba que é mentira, estão mentindo para você, dizendo que aumentando a arrecadação vai aumentar o gasto público. Como mentira no passado, dizendo que estavam taxando os super ricos, isso é mentira. E aí vai aumentar o gasto com saúde e educação. É mentira. O novo teto de gastos está dentro de uma lógica em que, se aumentar muito a arrecadação, isso não significa aumentar o gasto público. Se a arrecadação cair, isso significa um brutal corte do investimento público. Essa é a lógica do novo teto de gastos. Então, assim, toda vez que você vê um economista progressista de esquerda falando: ah, mas o ajuste fiscal tocado pelo governo Lula 3 não é um ajuste no gasto público, é um ajuste na receita, saiba que esse economista está mentindo, é desonesto, é desonesto, não tem compromisso com a classe trabalhadora e está enganando você. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.